Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui na tua Rádio Fátima. Estamos chegando com o Pense Verde. Ficamos juntos nos próximos 20 minutos, trazendo para você informações na área de preservação do meio ambiente. Vamos falar hoje sobre a Feira do Peixe, que acontece nesta Semana Santa no Mercado Público de Vacaria. Afinal, por que consumir peixes? É bom para a saúde e também para o meio ambiente. O Brasil atualizou a meta de redução de gases de efeito estufa na ONU. O corredor da biodiversidade está buscando a preservação da onça-pintada. Aliás, a onça vai virar modinha agora nos próximos meses. Em seguida eu te conto por quê. E a Amazônia bateu recorde de alertas de desmatamento no primeiro trimestre. E vamos falar um pouco mais também sobre ela, que é importante para a nossa sobrevivência, tão importante quanto o ar, quanto o fogo, a nossa querida água. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, aquele convite. Vem comigo que o Pense Verde está começando.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Pense Verde aqui na tua Rádio Fátima, um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Nesta semana, o nosso comentarista Narciso Barizon esteve aqui na tua Rádio Fátima falando sobre a água. E a gente decidiu ampliar este tema e trazer o comentário completo para você nesta reflexão tão importante do Barizon sobre o nosso bem maior.
Vamos, nesse nosso encontro, abordar mais uma vez este líquido precioso, imprescindível para a nossa vida, que ao lado do ar são fundamentais. Vamos falar novamente sobre a água, a sua importância. Possuímos aqui no nosso território, cerca de 15% de toda a água doce do planeta. Ainda não utilizamos, a não ser uma pequena proporção deste bem inestimável em nossa produção agrícola. Vimos recentemente uma obra do governo, extremamente importante, que foi a transposição das águas do Rio São Francisco para distribuir este importante insumo em todos os estados nordestinos. O Amazonas é o maior leito das águas do mundo inteiro. E ainda não foi necessário que usássemos esta água para outras regiões brasileiras, a não ser para a população que vive naquela bacia. Esse uso poderá, quem sabe, no futuro, ser utilizado com técnicas que já possuímos. A água para a agricultura tropical, para a nossa agricultura, é fundamental como insumo produtivo. E graças a Deus, o Brasil demonstra que a possui em abundância. Temos, porém, que estar preparados e fazer os investimentos necessários para que o manejo e o uso dessa água sempre seja o mais racional e adequado. Além desta quantidade natural de águas brasileiras, temos o privilégio de que a natureza nos oferece chuvas anuais em volume suficiente, na maioria das vezes, para o manejo adequado dessas águas, que podem ficar armazenadas sob a forma de açudes, de barragens, com o uso mais parcimonioso e que servirão para irrigar com menor custo praticamente todo o nosso país. Essa é, sem dúvida, uma tarefa que, em princípios, segundo os dados que possuímos, já estamos utilizando nos 8,2 milhões de hectares que são irrigados no Brasil. Portanto, uma área maior que toda a soja plantada no Rio Grande do Sul é irrigada em nosso país. Essa irrigação representa 3 vezes as áreas irrigadas nas regiões temperadas em função das condições de clima e de outros fatores, inclusive a própria água. Mais uma vez, vemos que a água é, aqui no Brasil, não um fator de deficiência, mas, ao contrário, de possibilidade de uso permanente para garantir a melhor e a mais competitiva produção da face da terra. Essa é uma estratégia a ser colocada em execução pelos governos, mas principalmente pela iniciativa privada. Se não, vejamos, neste verão que ficou para trás, neste último verão, o nosso município, a nossa região, foi castigada com chuvas irregulares e com uma seca que reduziu drasticamente a produção de soja, milho e feijão no nosso município, principalmente. Alguns produtores possuem o sistema de irrigação por pivô. Para que tenhamos uma ideia do diferencial produtivo neste verão, na cultura do milho, em áreas sem irrigação, colhemos 10 sacas de milho por hectare, enquanto no mesmo período, com o pivô central irrigando a lavoura de milho, essa produtividade ultrapassou, neste ano de seca, mais de 200 sacos por hectare. Sabemos que é uma ação estratégica armazenar a água da chuva quando vem abundância, para depois, através de técnicas, utilizarmos para suprir a sua deficiência quando da ocorrência de estiagens e secas. Segundo o programa que abordamos esse assunto, porque a água é fundamental para a vida. Portanto, a água é, sem dúvida alguma, vida. Com esse comentário, mais uma vez, agradecendo, como sempre, a companhia e o carinho de cada uma e de cada um ouvinte da nossa Rádio Fátima, lembrando que a água que sai das nossas torneiras, é muito importante e não pode ser desperdiçado. Desejamos a todos muita saúde, muita paz, muito amor nos corações, no aconchego de suas famílias. Até o próximo encontro, se Deus assim o permitir. Até lá. Bom dia a todos.
Obrigada ao nosso comentarista Narciso Barizon falando aqui sobre a água no Pense Verde. O Brasil atualizou a meta de redução de gases de efeito estufa na ONU. As informações são de Carolina Prazeres.
O governo brasileiro submeteu à ONU, na última quinta-feira, uma atualização das metas de redução de gases de efeito estufa, o chamado NDC, sigla em inglês para Contribuições Nacionalmente Determinadas. As novas metas aparecem mais de 5 meses depois da COP26, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, e ainda não formalizam todas as promessas feitas durante o evento à comunidade internacional. A ONU fez um novo chamado aos países para aumentarem a ambição de suas propostas ao enfrentamento da crise climática. O secretário-executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, fala que existem 3 grupos de países nesse chamado.
O primeiro grupo é daqueles países que aumentaram suas promessas climáticas, então colocaram pelo menos no papel mais ambição. Um outro grupo, que são países que não fizeram nada, não deram resposta nenhuma. E um terceiro grupo que, por incrível que pareça, diminuiu as suas ambições, retroagiu em suas ambições. O atual governo brasileiro nos colocou nesse terceiro grupo, desde 2020.
Astrini conta que na segunda submissão do Brasil em 2020, houve um aumento de 400 milhões de toneladas de carbono.
E o Brasil ganhou uma oportunidade de corrigir esse erro que fez em 2020 e persistiu no erro, como é a cara desse governo. Nenhum compromisso, nada na pauta ambiental e nem na pauta climática. A chamada é para aumentar a ambição. E o governo brasileiro deixa o Brasil ainda nessa lista dos países que retroagiram. Fora isso, o governo também mentiu nessa submissão que fez, nessas promessas. Mentiu ao dizer que teve participação da sociedade civil, por exemplo, na elaboração dessa proposta de clima. Não teve. Ele quer, inclusive, calar a sociedade civil brasileira, como demonstrou isso, cancelando todos os conselhos e comitês em que a sociedade poderia participar dentro do governo.
O país prevê reduzir suas emissões em 37% em 2025 e se compromete em 2030 com redução de 50%. Os percentuais são em relação às emissões de 2005. O documento avança na ambição de cortes, quando comparado à sua última versão de 2020. Mesmo assim, segundo especialistas em meio ambiente, a meta brasileira mantém um nível de emissões mais elevado do que o apresentado pelo país em 2016, quando elaborou a primeira versão de sua NDC. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres.
Estamos entrando na Semana Santa e por isso a gente aproveita hoje para falar um pouquinho para você sobre a produção do peixe na região dos Campos de Cima da Serra e já te fazer um convite, que nesta semana tem Feira do Peixe no Mercado Público de Vacaria. O convite é do extensionista da Emater, Nicolas Egon Brandt.
Convidamos então a comunidade de Vacaria então a poder se deslocar ao Mercado Público, né, para quem sabe aí adquirir peixe da criação aqui dos campos, onde com alguns piscicultores, né, trazem até o mercado público aí a opção aí do consumidor ter então peixe para o consumo da Sexta-feira Santa. Lembrando, são espécies possíveis aqui da criação dos campos, né, nossa região, por ser uma região alta, com temperaturas aí de diferentes momentos, né, inverno, frio, no calor muito quente, a gente tem algumas poucas opções de espécies a serem criadas aqui, e em especial, né, as carpas, por serem de maior rusticidade, maior aptidão a essas variações de temperatura. Então são as espécies que os nossos piscicultores criam, né, e proporcionam aí para que a gente possa comercializar então na Semana Santa, para que o consumidor possa ter essa opção aí de peixe a ser consumido. É importante a comunidade sempre estar presente, né? Assim incentiva também os nossos piscicultores aí a buscarem a criação como uma alternativa de renda, e assim também aí fortalecendo ainda mais o nosso produtor aqui dos campos. Uma semana que a gente vai ter um pouquinho de dificuldade em realizar os manejos da despesca, né, pessoal? É uma época que já a entrada do frio e também das chuvas aí vem a dificultar um pouco o trabalho da despesca dos nossos piscicultores, mas nossos guerreiros aí estão fazendo o possível aí para que a gente possa disponibilizar o máximo possível de espécies e carnes aí disponível ao consumidor aqui de Vacaria. Então, que você, quando possível, dá uma passada no mercado público aí e garanta já o seu peixe para Sexta-feira Santa. Tá bueno? Eu sou Nicolas Egombrante, da Emater, para a tua Rádio Fátima.
Obrigada ao Nicolas e trazendo, portanto, informação para você que de segunda a quinta, nesta semana, acontece a Feira do Peixe no Mercado Público de Vacaria durante todo o dia. E você pode aproveitar esta oportunidade para já estar garantindo aí o teu peixe para a Semana Santa. Vamos lá então? Pense Verde aqui na tua Rádio Fátima tem um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
Falei que a onça pintada vai ser modinha. Bom, eu já estou vendo ela em acessórios, colares, brincos, pulseiras e vai virar moda total, claro. A novela Pantanal está fazendo com que a onça volte aos debates. Aliás, nas redes sociais são vários vídeos de onça que circulam. Ontem mesmo eu vi um vídeo que é lá de 2014, mas que viralizou só agora, de uma onça atacando um jacaré. E por que ele viralizou só agora? Por causa dessa modinha. Modinha da novela, né? A onça acabou chamando a atenção, a mulher que vira onça acabou chamando a atenção. E isso também chama a atenção para a preservação ambiental. Por isso, o corredor da biodiversidade busca a preservação da onça pintada. A informação é de Bruno Moreira.
Um dos maiores corredores de biodiversidade do mundo será criado no Brasil em meio a um projeto de conservação da onça pintada. Os animais poderão circular livremente por 3 mil quilômetros de extensão ao longo do rio Araguaia, da divisa entre Goiás e Mato Grosso até o Pará. Isso graças a uma parceria entre a JBS e o Instituto Onça Pintada. Mais de 2 mil produtores serão convidados a se conscientizar e se engajar com a preservação da espécie. A importância da medida é explicada pelo fundador e presidente do Instituto, Leandro Silveira.
Da forma que as populações da espécie são distribuídas no Brasil, elas jamais vão conseguir persistir ao longo, pro resto da vida, digamos assim, se elas não forem conectadas. O que significa isso? Elas são fragmentadas em reservas do governo, parques nacionais, reservas biológicas, de uma forma que se elas ficarem isoladas, elas vão ser extintas. Como que se resolve isso? Através dos corredores ecológicos. E o que são corredores ecológicos? São áreas naturais conectando essas populações.
A JBS também vai doar equipamentos de monitoramento da fauna silvestre, que vão permitir um melhor controle dos animais e da evolução do projeto. O diretor de relacionamento com o pecuarista, Fábio Dias, destaca a motivação da empresa em apoiar o projeto.
Por entender que a preservação das famílias, da genética, da variabilidade da onça-pintada é fundamental para o sucesso dessa espécie e, consequentemente, para o sucesso de toda a biodiversidade presente nesses ambientes, né? A gente também percebeu que o JBS tinha muito a contribuir para esse projeto, uma vez que as fazendas produtivas, as fazendas onde nossos fornecedores trabalham, têm uma conexão direta com esse ambiente.
A onça-pintada é o maior felino do continente americano e o maior predador terrestre do Brasil. Ela exerce papel importante para a manutenção do equilíbrio dos ambientes, regulando o tamanho das populações de suas espécies de presas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira.
Obrigada ao Bruno, trazendo a informação, portanto. Te prepara que a gente vai ver muita onça nos próximos dias. Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. A nossa edição do Pense Verde de hoje fica por aqui. A você um ótimo final de semana, de paz e bem. Te cuida.